Em Brasília, 11 horas e 32 minutos, chegando o assunto do dia.
Assunto do dia.
E o nosso assunto do dia hoje é o esquecimento. A gente vai bater um papo aqui com o Dr. Ricardo Teixeira, ele que é neurologista, para sabermos se o esquecimento é algo normal, se faz parte aí mesmo, né, do dia a dia do ser humano, quando estressado, quando cansado. Vamos saber se é mito ou não que quando a pessoa envelhece, ela perde a memória, e vamos saber também o que é o Alzheimer, essa doença que faz com que se apague tudo da memória de uma pessoa. Bom dia, doutor Ricardo Teixeira, seja muito bem-vindo à Rádio Globo.
Bom dia, muito prazer estar com vocês aí.
Prazer é nosso em tê-lo aqui para a gente responder essas questões tão importantes que deixam tantas dúvidas nos nossos ouvintes. Inclusive, essa entrevista de hoje, a solicitação de um dos nossos ouvintes, que me passou um e-mail pedindo para a gente falar sobre esquecimento. Esquecimento é normal, doutor Ricardo Teixeira, na vida de uma pessoa? E se normal, tem uma faixa etária em que é normal a pessoa se esquecer?
Olha, esquecimento, eu acho que é difícil alguém que esqueça alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, onde botou a chave, logo em seguida já se lembra onde botou a chave do carro, ou esquece o nome de uma pessoa e logo em seguida lembra, ou às vezes nem logo em seguida, às vezes fica matutando e minutos ou horas depois cai aquela ficha, né, e fala, opa, já lembrei. E no fundo, o dia a dia da gente tá permeado de pequenos esquecimentos. Isso não é para se preocupar, esse tipo de exemplo que eu dei. Mas se a pessoa começa a ter um esquecimento de coisas mais sérias, ou seja, olha para o filho e passa dias sem lembrar o nome do filho, olha para sua própria casa e já não consegue entender mais e para que lado fica o banheiro, coisas da natureza, essas são pistas sérias, né? São coisas que deve-se começar a pensar que por trás disso existe uma doença, né, que pode estar levando a isso. Não necessariamente uma doença do cérebro, muitas vezes é um problema de saúde, como uma alteração dos hormônios, uma alteração do estado psíquico da pessoa de forma grave, como é o caso da depressão, pode levar a alteração. E além de tudo, que você tinha comentado no início da apresentação, que era a própria doença de Alzheimer, que é uma doença neurológica.
Isso, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e... porque primeiro a gente precisa tirar algumas dúvidas sobre esquecimento. O senhor disse, doutor Ricardo, que a questão hormonal pode gerar aí esquecimento, ou seja, a gente sabe que na medicina cada caso é um caso e tudo é muito, muito bem analisado. Uhum. Por que e em que circunstância problemas hormonais podem aí gerar esse esquecimento?
No dia a dia clínico, na atividade médica, você vê as pessoas se queixando de esquecimento e preocupadas se isso não pode ser uma doença, né? Então a gente tem que tentar cercar por todos os lados a saúde da pessoa, não só olhar para o cérebro, né? O cérebro, ele é a ferramenta final que trabalha essa dimensão do nosso corpo, que é pensar, ter memória, etc. Mas ele é dependente dos outros órgãos, né? E, então, se você tem um coração que não está bem, tem um problema de coração grave, o cérebro, ele sofre com isso também. Então, se você não tem gasolina no nosso organismo, ou seja, tem alguma coisa desafinada do ponto de vista do metabolismo ou dos hormônios ou do nível de vitamina do nosso corpo, você pode ter o cérebro funcionando de uma forma deficitária. Então, o exemplo maior que eu tenho para exemplificar essa questão da queixa de memória no dia a dia, grande parte das pessoas que se queixam de alteração de memória, no fundo, não tem nenhuma doença com rótulo tão discernível, assim. essas pessoas, na maioria das vezes, estão muito estressadas, não estão equilibrando muito bem o lazer, a atividade física e o trabalho, ou seja, são pessoas que muitas vezes não estão com a qualidade de sono boa, isso tudo tem um impacto na memória muito grande também. São pessoas que estão com equilíbrio psíquico que não está eficiente, ou seja, a pessoa está muito ansiosa ou tem mesmo um transtorno como depressão e outros, como a gente comentou. Então, felizmente, a grande maioria das pessoas, no fundo, não tem uma doença por trás.
Certo.
Mas, à medida que a coisa vai se cronificando, a gente acaba sendo procurado como médico e fala, puxa, isso já é crônico, não é um esquecimentozinho de vez em quando que eu estou tendo. Isso está me incomodando já e está dificultando meu desempenho na minha vida, né? E aí você investiga a pessoa, né? Conversa com a pessoa e vê se existe alguma possibilidade, se a dieta dela está adequada, se faz sentido pensar que ela pode ter uma deficiência de uma vitamina, por exemplo. A vitamina B12 é um tipo de vitamina que, quando você tem uma deficiência, ela afeta profundamente a questão da memória. E muitas vezes, em casos graves, você pode ter até mesmo um quadro clínico até que se confunde com um quadro de demência, tipo Alzheimer, né?
Certo.
E aí, outra coisa que a gente tem que pensar, como a gente falou, a gasolina do corpo, tá de bem? Além da vitamina B12, outra causa, por exemplo, a tireoide, é um hormônio muito, muito importante para o funcionamento da memória. Então, tem muitas pessoas que viveram já o hipotireoidismo, né, a baixa do hormônio da tireoide, e se sentiram assim com o cérebro um pouco mais, menos afiado, né? Ao mesmo passo que outras pessoas não têm esse tipo de sintoma só por conta da tireoide. Então tem que cercar as possibilidades dessas queixas quando elas são mais pronunciadas.
Certo, e no caso...
Vale lembrar que esse esquecimentozinho do dia a dia, ai meu Deus, onde é que eu deixei minha chave do carro? Se for uma coisa solta assim, não é para achar que está com uma doença por trás, né?
Certo. Doutor, e no caso da depressão que o senhor citou aí, a gente sabe que hoje em dia muita gente tem aí esse problema, nós temos inúmeras ligações de pessoas pedindo para a gente abordar o tema. Em que situação que a falta de memória ela ocorre, né? No caso de depressão, claro, lembrando sempre que dentro da medicina cada caso é um caso.
A depressão, ela está, acho que está no senso geral da população, né? As pessoas já têm uma noção que é aquela pessoa que está sem energia, sem disposição de fazer as coisas, uma tristeza, ideias negativas, e tem um espectro muito, muito grande. Tem pessoas que estão num grau leve e tem pessoas que têm a tal da a depressão maior, que são casos mais sérios, né? Graves. Então, a memória, ela é afetada diretamente por uma pessoa que está com humor deprimido, né? Ou seja, a pessoa, além de não ter animação, o cérebro fica com nível de eficiência menor para fazer as atividades do dia a dia, como as funções executivas, o trabalho, a atenção, capacidade de memória. Não é só a memória em si, né? Então, como perceber se essa queixa de memória pode ser um sintoma da depressão, um dos sintomas da depressão? É procurando um médico, não necessariamente um neurologista, um médico de confiança e conversando, olha, meu problema é esse, e o médico vai tentar explorar quais são as pistas que levam a um diagnóstico mais preciso, como você comentou.
Alguma medicação no tratamento da depressão pode levar ao esquecimento? Porque a gente sabe que os efeitos colaterais são muito grandes. No caso do cérebro, pode ser afetado?
Pô, podia muito mais. Há algumas décadas a gente tinha um número de antidepressivos, as opções eram muito pequenas, os tipos de antidepressivos. E esses antidepressivos mais antigos, eles provocavam muitos efeitos colaterais, de tontura, a perda de função cerebral, assim, é transitória, né? Não é uma coisa que você toma e é irreversível. Depois que para de tomar, não tem mais, né? Então, mas alguns dos antidepressivos, e são usados ainda hoje, eles podem causar esse tipo de sintoma. A pessoa ficar mais sonolenta, ou ficar com a atenção prejudicada, ou mesmo a questão da memória, né?
Certo. Então,
existe essa possibilidade de efeitos colaterais, mesmo com os antidepressivos novos também.
Certo. Antes da gente falar um pouquinho da amnésia, eu queria ler para o senhor aqui o e-mail que eu recebi que nos levou a fazer essa entrevista. O e-mail é assinado pelo nosso ouvinte José Altair e ele disse assim: consigo decorar, consigo falar um poema no momento, mas não consigo me lembrar, às vezes, nem mesmo o nome desse poema que decoro num dia, no dia seguinte. Tenho muitos brancos também quando vou conversar com alguém. Esqueço nomes, se vou me referir a um filme, esqueço o nome do filme, às vezes poucas horas depois que assisti. Outro dia, pasmem-se, esqueci até o preço que pago todos os meses pelo meu condomínio. Trabalho com público, tenho curso superior e gostaria de entender por que tenho tantos brancos e não consigo me lembrar no dia seguinte daquilo que decoro. Essa foi a motivação da nossa entrevista. Isso é comum, doutor?
É comum, infelizmente, viu? E ele contou a idade dele, não?
Ah, sim, a idade dele, 45 anos.
Nessa idade, é muito pouco provável que ele tenha uma doença com nomes robustos, como a gente associa com memória, como, por exemplo, Alzheimer, ou uma doença como hipotireoidismo, causando uma depressão. Pelas queixas, fala muito a favor daquele primeiro universo de causas para os déficits de memória, que, graças a Deus, é o mais benigno de todos. Né? Uma pessoa que tem um perfil de funcionamento cerebral e mental bom até uma fase da vida e de repente está trabalhando, está em atividade e o desempenho começa a falhar. A primeira hipótese que eu colocaria para explicar isso, e é a mais frequente, é a questão do equilíbrio entre trabalho, lazer, atividade física e um equilíbrio psíquico. A pessoa que precisa estar com a mente fresca, né? Precisa estar dormindo bem. Então, felizmente, a grande parte das pessoas se queixam desse tipo de brancos, de lapsos, como o caso do nosso ouvinte, é por conta desse desequilíbrio das coisas mais básicas da vida mesmo. Então, falar qual é a pílula para resolver isso? Oxe, a pílula, infelizmente, não existe. A pílula, nesses casos, é equilibrar. O mundo ideal seria um terço por dia trabalhando, um terço do dia dormindo e um terço do dia fazendo um monte de coisa boa que pode ser feita fora do trabalho, né?
Certo. Então, isso leva a gente a concluir que o estresse e a ansiedade também podem comprometer aí a memória.
Muito, muito, muito. E vira uma bola de neve, né? Porque, às vezes, o estresse e a ansiedade já compromete e, de quebra, ele ainda compromete o nosso sono. Então, além de estar acordado, ansioso, com uma dificuldade de lembrar maior por causa da ansiedade, você ainda recebe o prejuízo dessa ansiedade, piorando o teu sono, sua qualidade de sono, que, por sua vez, vai piorar sua memória também.
Certo. Doutor, vamos falar um pouquinho de amnésia. Algumas pessoas têm amnésia depois de um choque, um acidente. A amnésia, ela aparece na vida da pessoa também sem explicação, de um momento para o outro, ou não? Só nesses casos mesmo de algum trauma, por exemplo?
Amnésia é um termo geral, né, para várias causas de
perda de memória.
Dessa perda de memória. Então, uma das questões que você abordou foi a questão pós-traumática. A pessoa tem um trauma psicológico e, eventualmente, fica com uma amnésia naquele período. Então, isso é um transtorno, a princípio, de origem mental, né? A pessoa teve um evento psicológico mesmo, né? Existem também doenças neurológicas que podem ocorrer no cérebro, que a pessoa subitamente cria um quadro de amnésia. Muitas vezes é uma amnésia que não melhora, só vai melhorar aos poucos, muito tempo depois, e em algumas situações, uma amnésia transitória. Existem alguns problemas no cérebro que podem gerar esse tipo de coisa. E lembrando também que eu acho que existem amnésias, do ponto de vista psicológico, às vezes, porque a pessoa, benignas, né? Porque a pessoa entrou num quadro de ansiedade agudo e ali o cérebro não conseguiu mais captar o que estava se passando ali ao seu redor. Então, não tem nenhuma doença neurológica grave acontecendo ali, mas foi um estado psicológico transitório mesmo. Né?
E o que caracteriza a amnésia? Como é que a pessoa detecta que está com esse problema? Claro, quem detecta é o médico, né? Mas até se chegar ao médico, quais seriam as características?
Ó, vou te dar um exemplo de um quadro de amnésia que não é comum, chama amnésia transitória global. É um quadro neurológico. Então, é um quadro de amnésia que a pessoa, de uma hora para outra, ela não lembra mais que está na casa dela. Então, ela olha e pergunta, onde eu estou? Que lugar é esse? Aí, logo em seguida, a pessoa, o acompanhante, responde. E passa um minuto, ela pergunta de novo, como se não tivesse ouvido a resposta. E pergunta de novo, onde eu estou? Que lugar é esse? Então, esse é um quadro de amnésia preocupante, né? Então, a gente vai criar essa ideia de que existem coisas que as pessoas chamam de amnésia, mas que é aquele exemplo que a gente deu. Puxa, a pessoa esqueceu, perdeu a memória, porque esqueceu onde está a chave do carro, não é perder a memória, né? Falhou a memória. E outra coisa é a pessoa perder a memória, como a pessoa passar, imagina, 5 horas perguntando para o filho, filho, onde que eu estou? 2 minutos depois pergunta de novo, filho, onde eu estou? Isso existe. Então existe isso por conta de derrame cerebral, existe isso por conta de uma síndrome que chama amnésia transitória global, que a gente comentou, existe isso se a pessoa tiver sob efeito de uma medicação tóxica ou de uma substância tóxica, neurotóxica, como são as drogas ilícitas, né? O álcool pode levar isso em doses altas, assim como a maconha e outras drogas também. Então, muitas vezes, os problemas de memória vão se cronificando também com a cronificação do uso dessas substâncias também, né?
Certo. Agora, uma das grandes preocupações de quem tem bastante esquecimento, está ficando claro aqui, né, a gente batendo esse papo com o Dr. Ricardo Teixeira, que é neurologista, que nem todo esquecimento é aí uma doença grave. Às vezes é causado por outro problema físico. Porém, doutor, as pessoas temem muito e relacionam muito o esquecimento com o Alzheimer. O que é o Alzheimer e por que acontece esse esquecimento? Ou seja, tudo se apaga da memória da pessoa.
O Alzheimer é uma doença que costuma acontecer nas pessoas a partir da sexta década de vida, sétima década de vida. É uma degeneração do cérebro, ou seja, o cérebro vai ficando mais murchinho, vai perdendo células. E essa perda de células, ela vai muito além daquilo que se chama de envelhecimento normal. Você tinha comentado no início da nossa conversa que o que é? É mito essa história de perder um pouquinho de memória à medida que a gente envelhece? É mito quando se fala em uma perda expressiva, porque você pegar uma pessoa de 50, 60, 70, 80 anos e conversar com ela em termos de memória, não é para ela ter alterações de memória tão significativas. Existe uma diferença em testes muito sofisticados de memória, que você consegue mostrar que uma pessoa de 60 anos tem uma memória um pouquinho menos eficaz do que uma pessoa de 40. Existe, mas é muito discreto, só com testes mesmo que a pessoa acaba percebendo. Então, quando a pessoa começa a ter um envolvimento da memória nessa terceira idade, né, na melhor idade, e você começa a ver que a pessoa está tendo dificuldades para fazer o dia a dia acontecer e por conta desse problema de memória, a primeira preocupação que a gente deve ter realmente é com alguma doença, porque nessa idade é muito frequente. Para você ter uma ideia, aos 80 anos de idade, algumas estatísticas mostram que até um terço da população vai desenvolver a doença de Alzheimer. Então é muito frequente nessa população mais velha. Então, assim, é para criar um alarde? De jeito nenhum. Volto a dizer, um esquecimentozinho de onde eu botei a chave, aquela fica trocando o nome dos netinhos, eu não lembro o nome do meu filho, já falo o nome na mesma hora, né? Eu tinha uma experiência quando eu era menino, bem menino, que minha avó não tinha nada de vó, era jovem ainda, e trocava o nome dos filhos todos e dos netos. E hoje ela está com 86 anos, continua trocando. Então, assim, ela tinha Alzheimer naquela época? Não, de jeito nenhum. E hoje ela tem? Não, também não. Então, não criar um alarme aí, que qualquer esquecimentozinho de trocar alguns nomes, depois, logo em seguida, falou, opa, já lembrei, achar que é uma pista para pensar em doença de Alzheimer. Mas, no fundo, é uma doença que está no nosso DNA, a tendência de ter Alzheimer ou não, é genética, porém, uma série de coisas podem fazer com que essa tendência genética, que tipo, uma pessoa tem e outra não tem, as questões ambientais do que a gente faz durante a nossa vida que pode fazer com que essa doença apareça ou não.
Doutor, um grande trauma, como por exemplo uma dor por uma perda muito grande ou um outro acontecimento, pode ajudar aí a se detectar o Alzheimer, ou seja, a pessoa tem aí um baque na vida, né? Sofre aí uma perda muito grande, às vezes alguém da família, muito querido, e ela já está mais ou menos nessa faixa etária. Logo depois apresenta as características aí do Alzheimer. Isso pode acelerar ou já tinha mesmo que acontecer isso, não tem nada a ver?
Eu acho que você falou muito bem. É o empurrãozinho que faltava. Então, um baque emocional, como a perda do cônjuge, né, da viuvez, isso tudo, está associado, sim, a aumentar a chance dessa doença que estava silenciosa, equilibrada, não trazendo sintomas tão importantes e, num evento traumático como esse, o empurrãozinho que faltava.
Certo. O alcoolismo tem alguma coisa a ver também, doutor? Ou isso, como o senhor disse, é genético, né?
Uhum.
Ou o alcoolismo pode aí, pelo menos, contribuir com a doença de Alzheimer ou nada a ver?
Não Alzheimer em si, diretamente, mas, no fundo, o excesso de álcool o excesso de álcool, ele tem dois caminhos. Um, ele facilitar o aparecimento da doença de Alzheimer, mas também, por si só, o álcool, ele é tóxico para os neurônios e pode causar uma demência, assim como Alzheimer, pela causa estritamente do álcool. Né?
Certo.
Então, assim, ele pode agir em duas formas. Ele dá um empurrãozinho para que o Alzheimer apareça, né? Ou seja, se manifeste, e o próprio álcool, ele tem a entidade que é a atrofia cerebral, perda de neurônios, tudo isso com excesso de álcool.
Certo.
Assim como outras drogas também.
Doutor, nós temos agora 4 minutos e os nossos ouvintes querem saber, existe algum segredo para se manter viva a memória? A gente ouve muito dicas como fazer palavra cruzada, alimentação, se a alimentação contribui, que tipo de alimento seria esse? O que as pessoas podem fazer para manter a memória jovem?
Olha, o dever de casa, ele é bem fácil de guardar, porque são as atitudes mais simples do dia a dia que eu acho que a grande parte da população tem a noção de que faz bem à saúde, e faz bem à saúde de uma forma geral, faz bem para o cérebro, faz bem para a memória. E o que a gente pode enumerar? Eu acho que você tocou no ponto de atividade cerebral, com a palavra cruzada. Hoje a gente sabe que não é só coisas como palavra cruzada e o trabalho em si, mas a gente sabe que manter a atividade cerebral, mesmo com atividades muito lúdicas, como atividades de lazer, visitar amigos, parentes, tocar um instrumento, pintar, a leitura, né? Então, não é só fazer um curso superior ou na terceira idade ou fazer palavra cruzada, é tudo, tudo vale, desde que seja ativo, bem mais ativo, esses exemplos que a gente deu, do que ver televisão, por exemplo, né? Então, essas atividades que demandam a participação ativa das pessoas, elas são muito bem-vindas. O que mais? Segundo ponto, um sono. Isso é fundamental. Se não dorme, o cérebro não repõe a memória. E o sono é uma das principais forças motrizes para que a memória esteja sempre afiadinha. Sono, atividade, o equilíbrio psíquico que a gente falou, é buscar de uma forma ou de outra ter equilíbrio psíquico, que a mente esteja em equilíbrio, não esteja muito ansioso. Se tiver com sintomas depressivos, procurar o médico para ver se precisa reverter, se é uma doença ou não. Então a gente tem atividade física, faz toda a diferença, atividade física diária reduz a chance de doença de Alzheimer e, como a gente usa o termo de turbinar o cérebro, atividade física, esse efeito da atividade física, ele não é psicológico, é real, isso é químico. Quando você faz atividade física, o cérebro agradece, ele fica mais afiadinho mesmo.
Olha aí que beleza, e a alimentação?
E a alimentação, todo mundo busca esse pote dourado, né? Quais são os alimentos que realmente fazem bem para o nosso cérebro aí na memória, durante o nosso envelhecimento, o que a gente pode fazer? O que a gente tem de mais robusto, de mais provado nesse sentido, é a famosa dieta mediterrânea. Especialmente, o que é a dieta mediterrânea? Grãos integrais. O peixe, porque ele é rico em ômega 3, isso é muito bem demonstrado, que o peixe por si só já diminui o risco da doença de Alzheimer, principalmente salmão, atum e sardinha, os peixes com conteúdo de ômega 3 alto. Você tem ainda, nessa dieta mediterrânea, você tem baixo consumo de derivados de leite, e por isso a gente tem o benefício de comer menos gordura, baixo consumo de carne vermelha. E na dieta mediterrânea tem aquele vinhozinho tinto, uma tacinha por dia. É importante lembrar que quem não bebe, não tem o hábito, não deve começar a beber de jeito nenhum, porque ouviu falar que o álcool, uma taça de vinho por dia, diminui o risco de Alzheimer. Até é verdade isso. Mas se não bebe, não deve começar a beber como se fosse um remédio.
Tá certo.
Agora, para quem já tem o hábito e quiser manter esse ritmo de uma vez por dia, uma tacinha, isso faz parte da tal da dieta mediterrânea. E está muito bem comprovado que realmente diminui os riscos da tão famosa doença de Alzheimer.
Tá certo. Agradecemos então a participação do Dr. Ricardo Teixeira, ele que é neurologista no nosso Manhã da Globo. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos e a gente te espera aqui numa próxima oportunidade para a gente continuar falando do cérebro, essa caixinha de surpresas.
Muito bom. Muito obrigado, viu? Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, obrigada. Conversamos então com o Dr. Ricardo Teixeira, ele que é neurologista, nos ensinando aí como manter a memória ativa, né? Precisamos então dos exercícios físicos e todas as dicas que ele passou aí pra gente.